perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra segunda secretária para a chamada nominal dos vereadores.
Vereadora Nilce.
Presente.
Vereadora Vânia. Vereador Professor Branquinho. Vereador Gildo.
Presente.
Vereador Tonzinho.
Presente.
Vereadora Camila.
Presente.
Vereador Carlos Fernando. Vereadora Martina, presente. Justificaram a ausência, senhor presidente, o vereador Didé, Vânia e o professor Branquinho. Devolvo a palavra.
Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 16ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a palavra, a 2ª secretária, para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 15ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais. Realizada aos 28 dias do mês de maio do ano de 2018, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 8 vereadores, justificada a ausência da vereadora Camila, o presidente Gildo cumprimentou as pessoas presentes. Em seguida, concedeu a palavra ao primeiro secretário para leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida, foi aprovada. Não houve correspondências. Apresentação sem discussão de proposição. Projeto de Lei número 09/2018, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de Lei número 10/2018, de autoria do vereador Didê. Assuntos relevantes. Vereador Professor Branquinho reivindicou reparos nas estradas vicinais do Distrito São Pedro e na Serra do PA Nelson Mandela. Agradeceu ao prefeito pela autorização do projeto para pavimentação asfáltica na Avenida Guimarães Rosa, no Distrito de São Pedro. Vereadora Vânia disse que em reunião junto à Codevasp realizou a entrega da documentação do Centro Comunitário do Taquaril para viabilização de um trator com a patrulha mecanizada. Agradeceu ao deputado Bosco e ao superintendente da CEMIG pelo atendimento de mais 6 famílias com energia rural. Vereador Antônio informou que o município tem disponibilizado inúmeros exames gratuitamente. Parabenizou toda a equipe pela eficiência na resolução das demandas. Segunda parte. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 07/2018 dispõe sobre apoio público ao circo itinerante instalado no município e de outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 08/2018 altera, emenda e o artigo 1º da Lei número 709, de 10 de dezembro de 1996, de autoria do vereador Gildo da Mariquita, aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação do projeto de resolução 04/2018, rejeita as contas do Executivo Municipal de Buritis, Minas Gerais, no exercício de 2016, contrariando os termos do parecer prévio do TCE-MG, processo número 10.15.873 e de outras providências, de autoria da Comissão de Finanças, Tributação, Orçamento e Tomada de Contas. Voto da vereadora Vânia, contrário. Voto vereador Carlos Fernando, contrário. Vereadora Nilva, contrário. Vereadora Martina, contrário. Vereador Didê, contrário. Vereador Professor Branquinho, contrário. Vereador Antônio, favorável. Projeto rejeitado por 6 votos contrários e 1 voto favorável. Devido à rejeição do projeto de resolução 04/2018, o presidente colocou em votação a redação final. Aprovada as contas do Executivo Municipal de Buritis, Minas Gerais, exercício de 2016, nos termos do parecer prévio do TCE-MG, processo 10.15.873, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Vota a vereadora Vânia favorável, vereador Fernando favorável, Nilvia favorável, Martina favorável, Didê favorável, professor Branquinho favorável, vereador Antônio contrário. Redação final aprovada por 6 votos favoráveis e 1 voto contrário. Líderes, vereadora Martina parabenizou a classe dos caminhoneiros pela manifestação, associação comercial e aos comerciantes pelo apoio aos caminhoneiros. Vereadora Vânia solicitou explicações sobre a ambulância que está há cerca de 6 meses aguardando manutenção. Parabenizou Leônidas pelo trabalho de jardinagem realizado no município. Vereador Antônio manifestou apoio à greve dos caminhoneiros, justificou seu apoio listando os gastos exorbitantes dos caminhoneiros com manutenção dos veículos e combustíveis. Vereador Carlos Fernando reconheceu a prestação, a presteza da bioquímica Soraya ao informatizar resultados dos exames emitidos pelo SUS. Elogiou os trabalhos de Wesleyla, chefe da equipe de odontologia. Criticou opositores que apenas criticam o governo e não idealizam projetos positivos para o município. Coro de encerramento. Constatada a presença de 8 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião. E para constar, assino eu, Martina Morato Mariano, secretária, e Geildo Alves Ferreira, presidente da Câmara, sala das sessões, 28 de maio de 2018. Devolvo a palavra ao seu presidente.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, segunda secretária, para a leitura de correspondência e comunicações.
Senhor presidente, não houve correspondências recebidas e nem expedidas. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina da Serraria.
Senhor presidente, apresentar o projeto de lei de número 11/2018, que chegou nessa Casa de Leis, que autoriza a doação com encargos de imóveis que menciona a Associação Social Santa Luzia de Buritis. Esse projeto é de autoria do Executivo Municipal, onde que várias pessoas nos procuraram a respeito para saber se esse projeto tinha chegado nessa Casa de Leis. É um projeto ali num lote, né, no bairro, situado no bairro Jardim, onde que provavelmente será construída a nova sede da Santa Clara, né, que é da Associação Santa Luzia do bairro Taboquinha. Nas próximas reuniões estaremos falando mais a respeito desse projeto. Devolvo a palavra.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre os assuntos urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Boa noite, senhor presidente, novos colegas vereadores, todos que estão presentes aqui na plateia e todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Quero comunicar aqui, senhor presidente, que o pessoal que me passaram os protocolos de ligação de energia, que hoje iniciou aí, né, a vistoria aí para estar iniciando essas instalações dessas redes. Né, já foram visitados aí alguns companheiros. Eu não tenho todos aqui, que começou hoje, mas eu creio que na próxima reunião a gente está comunicando aí o pessoal que vai ser contemplado, né, com essas ligações de redes aí, que já vem aí anos e anos aí parado. Inclusive, um dos que foi visitado, a vereadora Martinha, lá, eu sou Ami, como é que é? Sou Rami, Jami. O senhor Jami, né, hoje já estiver também lá na fazenda dele, e teve os outros aí que já foram visitados hoje, já fazendo lá a medição para poder a instalação de rede. O senhor Jami é um companheiro, eu creio que é o mais antigo, né, que espera pela rede elétrica na fazenda dele. Se eu não me engano, há 8 anos que ele estava cadastrado e não tinha conseguido. Mas aí com o nosso trabalho, com o nosso empenho, com o nosso esforço, hoje foi vistoriado lá para estar fazendo a instalação de rede na fazenda dele, para ele colocar a ordenha dele, para ele agilizar os trabalhos dele no dia a dia na fazenda, né? Então, graças a Deus que já está iniciando aí. Recebi aqui agora, gente, um convite, né, do pessoal da APAE, né, a Gláucia Santos, voluntária da APAE. Vem convidar a todos desta casa e a toda a população de Buritis e região para a primeira cavalgada beneficente da APAE, que ocorrerá no dia 15 de julho de 2018. Mais detalhes, ela vai estar informando para nós no decorrer dos dias aí, né? Onde nós temos lá a diretora Elizabeth Rodrigues Bonfim, né? Então está aí um convite e é claro, né, o Glaucio, uma contribuiçãozinha aí também, dar uma ajuda aí, né, para o almoço, né, que vai ser servido lá. Aqui, ó, a cavalgada beneficente da APAE, que será realizada no dia 15 de 7 de 2018 de julho. Serviremos o café da manhã na APAE, às 7 horas da manhã. Logo após, sairemos com destino à fazenda Aras AMN, Marquinho Torresmo, né? Então, aí um grande convite, quem puder colaborar aí, né, doutor Fernando? Vocês que ganham muito dinheiro aí, está à disposição lá, viu? E também eu quero, já que estou convidado, vou convidar vocês para dia 23, para dia 23 agora de junho, estaremos realizando um almoço lá no Centro Comunitário da Comunidade Vila Serrana, né, e todos vocês estão convidados lá, onde vai estar presente lá o nosso amigo e deputado Saraiva Felipe, né, deputado federal, o assessor Reinaldo, o Everaldo também, que vai estar presente, e desde já, não consegui falar hoje com o doutor Vitalino, que a gente está acabando de organizar hoje, já deixo aqui o convite para o senhor doutor Vitalino, advogado. Quero a presença do senhor lá com certeza, entendeu? Hoje também nós tivemos uma reunião lá no plenário da prefeitura, no auditório da prefeitura, com o pessoal dos pequenos produtores rurais, né? Aonde que foi a pauta lá, foi em questão de regularização da titularização, né? De regularização de parcelas, abastecimento de águas, né, e outros assuntos lá que foi discutido. Então, agradecer a Ivete, assessora do deputado Zé Silva, que esteve presente lá, e o nosso Edmundo Estrela, né, Edmundo? O secretário Agricultura, né, que estava presente também, o nosso vice-prefeito Rufino, né, e todos empenhados aí para a gente resolver esse problema dos assentamentos, tanto na água e outros assuntos lá, e a titularização. Então foi muito boa a reunião, agradeço a todos, e que se Deus quiser, essa semana, eu creio que quinta-feira a gente está já iniciando aí, tirando os pontos de GPS aí, que vai ser preciso, né, Edmundo? Para estar instalando a questão de tubulação de água, para fazer o projeto. Né? Eu creio que essa semana a gente já começa, já conversei com o nosso secretário Daniel, já está tudo encaminhado aí. Então é só e só, senhor presidente, e nas horas urgentes e relevantes a gente tem mais assunto. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Bem, boa noite aos nobres colegas vereadores. Em nome do senhor Silvino, ou em nome do senhor Alexandre de Oliveira, pai do Binha, e o senhor Mudinho, gostaria de cumprimentar todo o povo presente, em nome de vocês dois, que são os patriarcas da nossa cidade. É um prazer imenso, né, seu Mudinho? Gostaria aqui de deixar aqui uma nota de pesar, pedir para que você faça a nota de pesar ao nosso nobre colega vereador Branquinho, devido à perca da mãe, que ele perdeu a mãe dele esse final de semana. Gostaria também aqui de pedir para que envie também uma nota de pesar ao senhor Gilson, no qual faleceu hoje de manhã, uma pessoa muito querida na cidade, né, e deixar aqui os meus sentimentos aos familiares, viu, dessas pessoas que perderam seus entes queridos. Segunda parte. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 07/2017 dispõe sobre apoio público ao círculo itinerante instalado no município e da outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para a discussão do projeto. Falamos desse projeto, foi bem explanado na última reunião, né? Então nós vamos colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado 5 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Passa a presidência ao vereador Toizinho da Vila Serrana para votação de proposições de minha autoria.
Segunda discussão e votação do projeto de lei 008 de 2018, altera a emeta e o artigo 1º da lei número 709 de 10 de dezembro de 1996, de autoria do vereador Geudo da Mariquita. Está aberto o prazo para as discussões do projeto.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, senhor Geudo da Mariquita, vereador Geudo.
É um projeto também que foi bem explanado, né? Nós estamos mudando hoje a nomenclatura da associação. Na verdade, o reconhecimento de utilidade pública à associação de apoio aos dependentes químicos São Miguel de Arcanjo. Também conhecida como Fazenda Terapêutica.
Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestam. Ou que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado, 5 votos favoráveis, nenhum contrário. Devolvo a presidência ao senhor Geudo.
Obrigado, vereador Toninho da Vila Serrana. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 08 de 2018, altera emeta e o artigo 1º da lei número... Isso. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 09 de 2018. Autoriza a doação de veículo para a entidade que menciona e dá outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para a discussão do projeto.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina da Serraria.
Só para explicar para todos que estão presentes, ouvintes da Rádio Transamérica, que esse projeto de lei 09-2018 é uma doação de um veículo que ele era usado ali na pastoral da criança. Um veículo foi cedido para a pastoral já tem um longo período, e agora o prefeito municipal mandou esse projeto de lei doando esse veículo para a Associação Santa Luzia. Então, nada mais é que um veículo que já está ali prestando todo o trabalho para a pastoral da criança, agora a prefeitura está doando este veículo para a Associação Santa Luzia, para também continuar os trabalhos aí voltados também para toda a nossa comunidade. Somente isso, presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Toizinho da Vila Serrana.
Senhor presidente, eu vejo de boa qualidade, de bons benefícios, esse veículo lá. Quantas pessoas que eles faz aquele xarope, né? Para muita gente, atende muita gente na região de Buritis. Então, às vezes, eles saem para carregar, buscar matéria-prima, né? Esse carro já está lá há muitos anos, então eu vejo que é de grandes utilidades, né? E eu, desde já falo meu voto que eu sou favorável. Eu vejo que é de grande utilidade, sim. Com certeza, eles vão querer futuramente estar adquirindo outros veículos melhor, mas eu vejo que é de muita importância para a Santa Casa lá. Obrigado. Devolvo a palavra.
Está aberto para... vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem se permaneçam como estão. Aprovado, 5 votos favoráveis, nenhum contrário. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela asa, presidente.
Com a palavra, o vereador Toizinho da Vila Serrana, líder do PRB.
A coletiva lá, a gerência bruta, né? Convida a todos lá, dia 30 de julho, de junho, né? A cavalgada no Distrito São Pedro. Né? O presidente lá da associação, o Zé Aparecido, né? Pediu para divulgar aqui, né? O nosso nobre colega vereador Branquinho não pôde estar presente hoje, né? Mas estamos divulgando aqui, né? Fazendo o trabalho do nosso nobre colega. Né, divulgando aí essa cavalgada que vai estar lá na região dele, que é o Distrito São Pedro. com todo o respeito ao meu amigo. Né? Então todos estarão convidados para essa cavalgada que vai ser realizada agora dia 30 de junho. Né? Eu quero ser rápido aqui, quero mandar um abraço aqui ao meu amigo, o pastor Roberto, que está nos ouvindo nessa hora, né? E o Divino lá da Buritirama, ao senhor João Pão de Queijo, o senhor Oséias, entendeu? O meu vizinho lá na Vila Serrana, irmão do senhor Jesué, Gesi, né, ali do Pé da Serra, Magda, a sua esposa, Baixinho Gaúcho, Deusinha, sua esposa, Aline Braga, Ivo Taxista e seu irmão Renato, o Galdino lá na Campininha, o Marcinho também na Campininha, o senhor Adélio, Keila, Marina, o senhor Atanásio, Eltinho e o senhor Nego, né, da aposentadoria, que nem nós já está conhecendo aqui. No mais é só isso e devolvo a palavra, senhor presidente. E um abraço meu pessoal lá da Vila Serrana, todos da Vila Serrana. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Com a palavra a vereadora Nilvia Prisco, líder do PRTB.
Boa noite aos novos colegas, ao público que se faz aqui presente na pessoa do senhor Mundinho, o ex-vereador aqui dessa casa, que muito nos honra sempre com a sua presença, e aos ouvintes, né, também da Transamérica. Também aproveitando, eu quero mandar também cumprimentar o senhor Genô, né, e sua família, o senhor pastor Marcos, a pastora Beth, juntamente com seus familiares, todos ali da rua Rio Grande do Sul, são ouvintes assíduos da nossa reunião. Eu quero só comunicar, né, da primeira parcela que já foi depositada na conta, né, do recurso, de uma emenda do Paula Biacchio, de R$295.300, para recapeação, né, de algumas ruas, de quatro ruas aqui de Buritis, ali do centro. É a rua Rio Grande do Sul, a rua Paraná, a rua Bahia e a rua 31 de Março. Então foi depositado já R$147.650 na conta da prefeitura. Então, nós temos que ficar atentos aí. Já foi até licitado, né, a empresa HL, Terraplanagem Limitada. Né, ela foi ela que ganhou a licitação, né, para fazer esse recapeamento. E também dizer que brevemente também deverá estar saindo também mais R$500.000, né, né? Todos esses convênios, esses aí, tudo foi assinado pelo ex-prefeito, né, João do Caixão. É que semana passada chamou esse governo de irresponsável. Mas eu acredito, a fala do Carlos Fernando foi muito feliz quando ele falou que acredito que nenhum de nós temos o direito de estar aqui criticando, né, criticando que Buritis é uma cidade que eu acredito que todos que estão passando aí pelo governo faz sim a sua parte e que não deveríamos estar aqui expondo a vida das pessoas. Então eu acredito que não foi irresponsável, porque tudo que está acontecendo no município de Buritis, nesse um ano e cinco meses, são justamente com projetos, emendas, recursos que ficaram aprovados em 2016. Então, brevemente também terá mais esses R$500.000, que é uma emenda também do deputado Frank Lima. Então, que bom que vai sair para recapear as ruas de Buritis. Vamos ficar, né, muito bom, porque tem uns pontos que tem que ficar sempre no tapa-buracos e esse recapeamento vai ajudar bastante. E quanto aos professores também, saiu uma nota da Secretaria de Fazenda aqui do município, né, dizendo que agora, né, que não foi pago, né, o salário, mas que até o dia 5 agora, até amanhã, né, será pago, e o mês de janeiro, né, de 2018, o retroativo de janeiro será pago amanhã, juntamente com o salário de maio. E depois, em junho, será pago o retroativo de fevereiro, também no pagamento que deverá acontecer até o quinto dia de julho. E depois, a julho e agosto, eles vão tentar também pagar vão pagar o do ano passado, que até hoje está em aberto. Eu acredito que dessa vez, a Martina, semana passada, né, falou que eles pagariam, e tem essa nota da parte do município informando. Então, agora nós vamos ficar no aguardo. E no mais, devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigada.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Martina da Serraria, líder dos democratas.
Boa noite, senhor presidente, os novos colegas, ao público que se faz aqui presente, em nome do senhor Mundim da Serraria, ao seu Elmo, que se faz aqui presente, e todos os ouvintes da Rádio Transamérica, cumprimento todos. Senhor presidente, também gostaria de deixar aqui a minha nota de pesar, os meus sentimentos aos familiares do nosso colega professor Branquinho, onde perdeu a sua mãe este final de semana, e também deixar aqui os meus sentimentos aos familiares do senhor Gilson, deixar aqui os sentimentos à sua esposa Darquinha e à sua filha Gilcélia. Hoje, senhor presidente, tive a honra de poder estar ali visitando mais um local da nossa cidade, a nossa farmácia municipal, onde que a gente recebe várias reclamações, onde que está faltando medicamento, onde que nós, né, vamos ali com as nossas receitas buscar ali um remédio, em busca de um remedinho para poder estar curando. E aqui nessa casa de leis, a gente recebe uma demanda muito grande, às vezes está faltando medicamento, que não tem o medicamento na farmácia municipal, mas a gente procura saber quais são os motivos, por que que não tem o medicamento, por que que não chegou. Será porque o município não está fornecendo? Porque não está pagando? Está pagando? A empresa não entregou? O Estado não está fazendo repasse? Então, hoje, a gente sempre procura estar sabendo quais são, o que, que realmente está acontecendo. O pessoal cobra da gente, às vezes a gente recebe reclamação aqui em plenário, que falam que está faltando medicamentos. Hoje eu fui lá, aqui está a nossa coordenadora Aline, muito obrigada, Aline, por estar presente aqui. Fui muito bem recebida, juntamente com Israel. Nós fomos lá verificar, e qualquer um de nós, tanto os vereadores quanto a comunidade, tem total direito, porque nós pagamos impostos, nós também temos o direito também de receber o tratamento do SUS. Então, o medicamento que é fornecido, nós também temos esse direito de saber o que, que realmente está acontecendo. Hoje eu fui lá, estive lá com a Aline, com a Eliane, toda a equipe da farmácia, onde que ali a Karine estava ali recebendo vários medicamentos, onde não tinha, né, Israel, local nem para a gente estar andando, Gil. Tanto de caixa de medicamento, e estava chegando mais. E hoje eu fui lá, conversei com a Vânia no setor de compras, e a pessoa responsável, e ela me falou: Martina, estava faltando medicamento porque as empresas não estavam entregando. Elas foram notificadas, porque são os meios, os trâmites legais que a prefeitura tem que fazer. Elas foram notificadas, e a empresa é o seguinte: a empresa quer vender. A partir do momento que ela é notificada, ela vai correr atrás do seu, da pessoa poder estar vendendo, porque ela perder uma prefeitura, para ela que vende na toda a região, não é bom. Então, a empresa corre atrás e vai rever a situação, entregar os medicamentos, porque a nós, os nossos, nossas pessoas, os nossos, nós não podemos ficar sem os medicamentos, que é uso contínuo. Nós temos várias pessoas que têm uso contínuo dos medicamentos. Então, hoje, eu gostaria de estar mandando um abraço para toda a equipe da farmácia municipal, a Eliane Demengue, a Aline, o Tiago, a Joyce, Karine e a Bárbara. E eu tenho certeza que hoje a gente passei a tarde toda lá na farmácia municipal, onde que presenciei o atendimento, a correria da Karine recebendo ali os medicamentos, tentando organizar o depósito, que já está pequeno. E ali a gente recebeu uma boa notícia, né, Israel? Que logo vai estar passando para a nova sede, a farmácia Minas, que tem um bom tempo que ela já está ali, então vai estar funcionando, já está se adequando para poder já atender o pessoal. Também vi que o gerador já está instalado, acho que falta alguns detalhezinhos para poder colocar ele para funcionar. Então, no momento que já faltar energia, o gerador, o postão, não irá mais ficar sem energia. É uma boa notícia, porque toda vez que falta energia, infelizmente, Altim, lá fica no escuro. Então foi um benefício que veio para o município através do prefeito Dr. Kenny, conseguiu ganhar esse gerador, que é um patrimônio público, um bem para a população do município de Buritis. Então, essas melhorias a gente tem que falar. Parabenizar a secretária de saúde, a Michaele, porque está aumentando o atendimento médico. Esse final de semana já teve atendimento com o Dr. Breno, dermatologista, já está fazendo atendimento pelo SUS. Então, alguém tiver alguma demanda, já pode estar procurando seus PSFs, porque já está tendo dermatologista pelo município. Mais um atendimento em benefício, em prol da população de Buritis. Também parabenizar a Soraya, que está empenhada, juntamente com toda a equipe do laboratório. A demanda lá, eu vi que é muito grande, a gente tem que parabenizar, porque ela é uma pessoa eficiente e que corre atrás para poder estar atendendo cada vez mais e mais a nossa população de Buritis. Parabenizar toda a equipe da Ação Social, as meninas que se fazem aqui presentes no plenário, sejam bem-vindas, venham mais vezes. Às vezes a gente tem alguma demanda aqui a respeito de Bolsa Família, que a Dani sabe muito bem que temos várias demandas. Viu, doutora Bárbara? Sinta-se à vontade, pode estar nos visitando aqui cada vez mais e mais a nossa Casa de Leis. E também mandar um abraço para toda a população de Buritis. E falar uma coisa, doutor Carlos Fernando, que uma grande conquista, tem até um esportista aqui no nosso plenário, que é o Tim, e sempre é um grande patrocinador, uma pessoa muito envolvida na área do esporte. Acho que todos já estão percebendo o movimento ali no buracão, podemos dizer assim, a iluminação, né, Otim? Então é uma grande conquista para nós ali, é uma tão sonhada ali, que agora conseguiu iluminação. Pretendemos melhorar mais e mais, né, os vestiários, para poder estar atendendo os esportistas, viu, seu Mundim? A iluminação lá do buracão já saiu. Então, é uma conquista para os nossos esportistas. Desejar uma boa noite a todos, uma boa semana e mandar um abraço em especial para todos de Buritis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra do Carlos Fernandes, líder do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, cumprimentá-los com uma boa noite. Cumprimentar também, presidente, aqueles que mais uma vez prestigiam mais uma sessão transmitida pela Rádio Transamérica, os nossos amigos da zona rural, os nossos amigos da zona urbana. Gostaria de mandar um abraço especial a todos. Não vou nominar, presidente, porque certamente a gente esquece daqueles que gostariam de ouvir. Mas, abraçando todos no nome de Dona Wanda, lá do bairro Jardim, minha irmã, companheira de guerra de todas as horas, eu quero, senhor presidente, falar na noite de hoje que um sonho sonhado sozinho é um sonho, e um sonho sonhado junto é realidade de todos nós. Esse é o lema da administração, é um sonho que todos têm que sonhar juntos. Então, os secretariados, os comissionados sempre estão trabalhando em equipe para que possamos, presidente, de fato, reconstruir Buritis. Esse é o nosso lema, esse é o nosso lema, é o nosso ideal. Então, os setores, eles vêm se aperfeiçoando. Ninguém sabe, ninguém agrada todo mundo. Nem mesmo aquele, seu Mundim, que foi o melhor dos exemplos, que é Jesus Cristo. Ainda mais nós, que somos meros mortais, e que não passamos muito tempo, né? Eu gostaria de descrever que Serra Bonita, Elmo, hoje um cidadão me cercou e Serra Bonita está bacana. Fizeram a limpeza toda, cascalharam as ruas. Então, é a máquina em ação. É o negócio funcionando, ficando bom. A Martina falou aqui, presidente, lá do nosso campo municipal, realmente vai ficar, já está ficando todo iluminado. E eu tenho que reconhecer aqui o mérito do secretário de esportes, o senhor Mário, com o dedo aqui do secretário Sávio de Souza Cruz. É um secretário, Adelso, que eu já falava que é um secretário que só vinha aqui visitar, mas esse cidadão, sinceramente, ele está surpreendendo este ano. Ele já liberou a ambulância, agora esse recurso. Agora há pouco me disseram que já tem que buscar mais um veículo que ele liberou. Então, né, o cara está ajudando. Não sei se é só porque é momento político, né, ano político. Mas o que vem é bem-vindo para a comunidade. A gente não pode, porque é ano político, às vezes você fincar o pé. Ah, é ano político, eu não quero saber. Não, que venha, que venha. Nós temos também a limpeza lá do São Vicente, que já começou. Aos meus amigos do São Vicente, aos meus irmãos, a limpeza já começou. Limpeza de Vila Maravilha ficou também uma beleza. Inclusive, os projetos da continuidade da limpeza agora são permanentes em Vila Maravilha, presidente. Sobre a farmácia municipal, que há muitos anos ficou parada, só está aguardando agora o mobiliário para poder funcionar. Não é isso, vereadora? Só o mobiliário. E aí a gente tem também bastante, a Martina já deixou bem claro, é bom que a sociedade de Buritis toda saiba, porque a reunião neste horário, ela tem uma audiência muito boa, que a medicação realmente chegou, muita medicação, muita medicação. As empresas foram notificadas que não estavam entregando, houve um pequeno atraso aí, mas as medicações chegou. Às vezes, presidente, pode faltar alguma coisa. Assim como falta nas farmácias. Você vai comprar um remédio na farmácia e às vezes não tem. Né? Mas a... E a semana passada eu disse algo aqui, seu Mundinho, sobre exames que você faz na prefeitura. Prefeitura, a bioquímica nossa ali, o setor de bioquímica, né? A Soraya, ali é algo esplêndido. Você faz o exame, aí você pode ir para Brasília, pode ir para Unaí, que o exame o médico acessa lá via internet. É algo evoluído. O município de Buritis, ele se destaca nisso aí. Entendeu? Algo evoluído. É claro, tem muita coisa para poder melhorar. Ninguém consegue fazer do dia para a noite. Ninguém consegue. Mas todo mundo junto, todo mundo unido, nós vamos fazer uma Buritis cada vez melhor. Que seja para os nossos filhos, para os nossos netos, porque não demora muito, Gildo. E a gente vai, né, para o outro lado do mundo, para o outro lado da vida. E eu acredito que existe vida eterna. Mas eu gostaria ainda, presidente, de também comunicar à sociedade algo que eu sempre cobrei aqui, sempre cobrei. Que é, eu não concordo que o reeducando, ou preso, como muitos gostam de dizer, que o preso fique só ali dentro preso. Existe um convênio, Tonzinho, uma parceria que a prefeitura firmou entre presídio público e prefeitura. Os presos vão trabalhar agora na zona urbana de Buritis fazendo limpeza. É uma parceria, só está aguardando a publicação no Diário Oficial do Estado. Porque como envolve um órgão do Estado e um órgão do município, prefeitura e presídio, é necessário que se faça a publicação. Então existe essa parceria, é um empenho muito grande do nosso secretário Júnior, que desde o dia que eu falei, ele se empenhou nesse negócio aí, está dando certo. Me disseram que na primeira pancada agora são 10 trabalhadores, praticamente a custo zero. Custo zero. O cidadão já está recebendo ali dentro, já que o governo paga ali dentro. Então ele vai trabalhar em prol da sociedade. Se, que é um advérbio de dúvida, se a prefeitura quiser contribuir com uma cesta básica, para aquele trabalhador pode, mas não tem obrigação nenhuma de pagá-lo. Porque o serviço que ele faz já vai remir na pena dele. O cidadão vai trabalhar com vontade, porque ele vai descontar o tempo dele na pena, né? E nós, povo, sociedade, vamos ganhar com isso. Fiscalizados, não são todos os presos. Alguém pode pensar assim, nossa, mas vai pegar a turma de marginal, não vamos pensar dessa forma, não. Tem muita gente ali que só cometeu um único ilícito em toda a sua vida e caiu ali dentro, está ali querendo pagar a sua pena. Eu conheço dezenas, Adelson, que está ali dentro com um único problema. E nós temos aqui, eu tenho amigos meus que foram presos, você deve ter, outros deve ter, ou de conhecidos nossos que foram presos por um deslize que cometeu. Então essas pessoas, eles querem se ressocializar. Então a pessoa para conseguir esse tipo de benesse, esse benefício, eles têm que estar cumprindo regime semiaberto, ou seja, um pé dentro e um pé fora quase. Não é preso do regime fechado, regime semiaberto. Então, o fato da pessoa estar presa não retira dele a dignidade, presidente. Não retira dele a dignidade. E, às vezes, nós, cidadãos, somos perversos, porque a lei fala que o reeducando, a pessoa está presa para poder ressocializar. Mas, lá no nosso íntimo, Nenhum de nós, presidente, quer dar emprego para um presidiário, para um ex-presidiário. Porque às vezes é porque, por pressão da sociedade, você vai empregar uma pessoa, um ex-condenado ou um condenado dentro da sua empresa. Outrora, porque criamos essa má impressão, não, foi condenado, é ruim. E existem situações que a pessoa é condenada, Elmo, sem dever. Sem dever existe. Erros judiciários, você se vê. E um dos maiores erros judiciários da história, tá ali, a doutora Bárbara conhece muito bem, aconteceu justamente no estado de Minas Gerais, ali na cidade de Araguari, de dois irmãos que foram espancados, condenados, presos por ter assassinado uma pessoa. Depois de longos anos cumprindo a prisão, a tal vítima, o tal morto, aparece na cidade, sorrindo para todo lado. Aí vem aquela balbúrdia, soltou os camaradas, entrou no, contra o Estado, ganhou a indenização, mas logo morreram. O cárcere, eu costumo apelidar nas minhas peças que eu escrevo, de o túmulo dos vivos. Ali é o túmulo dos vivos. Ali é onde o filho chora e a mãe não escuta, meu amigo. É, existem coisas horrendas que acontecem no cárcere. Mas aqui em Buritis, chegou um diretor aí, está de parabéns à equipe. Eles querem colocar a turma para trabalhar. Você vai lá, o Jouto já foi lá, eu já fui, outros já foram. Estão lá fazendo hortas, estão lá mexendo em barracões. O cara quer ocupar a mente. Mente vazia, como já diz o ditado popular, Delcio, é a oficina do capeta. Então o cara tem que ocupar a mente. E nós, sociedades, temos que auxiliar. Temos que... Então, eu quero dizer ao secretariado, de parabéns, ao Júnior, parabéns pela iniciativa. É algo que eu sempre defendi aqui. Está de parabéns. Eu tive hoje na prefeitura para saber que o treinamento estava aí, está tudo ok. Os contratos já estão firmados, a parceria. Então é muito bom. Vamos torcer que dê certo. Porque existe muita gente, às vezes, que fica ouvindo e fica torcendo que dê errado. É inimigo de si próprio. Porque quando falta um remédio, a torcer que falta o remédio, que a carreta quebra, às vezes atinge o filho de alguém. O filho da própria pessoa que torce o contrário. Então, eu sou um torcedor que o município vá bem, que tudo dê certo. Da mesma forma que nós não passamos a mão na cabeça daquilo que está errado. Mas eu quero, mais uma vez aqui, parabenizar a turma. E aquele... O gerador, eu tinha que, Martina, ouvir você falar, e isso é uma benesse muito grande, seu Mundinho, que vem para Buritis. Um gerador no postão, para quem está na zona rural, o que acontece? Acabou a energia, o postão continua funcionando. Está atendendo alguém lá, vai continuar, vai ter energia. Então esse gerador é mais uma conquista muito boa do município de Buritis. Então, significa que as coisas estão funcionando. As coisas estão cada vez melhorando. A cidade limpa, você chega lá em cima, Edmundo, você já vê a cidade por inteiro. O Leônidas, de parabéns com a equipe dele, limpando a cidade. Entendeu? Cada trabalhador fazendo o seu papel. Então, assim, outro dia um gaúcho me cercou ali e falou pra mim que muita gente aí, muita gente critica o Juinão, não gosta, simplesmente pelo cara ser irmão do prefeito. Outros não gostam porque o cara às vezes é mal educado. Mas uma coisa todo mundo há de admitir, é um tremendo administrador. Tanto aqueles que amam ou aqueles que odeiam, há de admitir. É um tremendo administrador. O negócio anda. É o ditado popular. Ou vai ou racha. Ou trabalha ou vai embora. Não tem meio termo. E na administração pública é assim. Ser político é querer agradar os dois lados, coisa que nem Jesus Cristo deu conta. Ser administrador público é fazer a máquina funcionar. É fazer a máquina funcionar. E a máquina está funcionando. Eu quero finalizar aqui, rogando ao povo de Buritis, que continue intercedendo nas suas orações pelo nosso prefeito Kenny. Eu estive com ele, o prefeito nosso está doente ou adoentado, como queiram entender. Situação dele, para quem esteve com ele, notou, a situação dele é crítica. O prefeito está precisando de paz e, mais do que tudo, de iluminação divina, iluminação espiritual, para que ele possa retomar as suas forças, né, e voltar novamente para assumir. Às vezes criticam demais, ah, o prefeito virtual, volta. Calma, momento de saúde, de doença, a gente tem que respeitar. Quando você está numa guerra e que o adversário ele é capturado, né, na guerra você não pode matar aquela pessoa que se rende, que está capturado, está adoentado. O quem está adoentado, quem está doente, precisando de tratamento, tem família, tem filhos. família toda preocupada, os amigos mais próximos conhecem a situação preocupada. Então, o que podemos fazer, presidente? É rogar a Deus, aqueles que têm fé, que ao fazerem a sua reza, a sua oração, peça a Deus que tome a direção da vida daquele homem, para que ele possa restaurar suas forças. Esse é o apelo que fazemos na noite de hoje, presidente, deixando aqui registrado a nossa nota de parabéns aos órgãos da Prefeitura Municipal, aos servidores, porque a máquina está andando, está funcionando. Obrigado, presidente.
Pela noite, senhor presidente.
Com a palavra, a Camila Lula de Almeida.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres colegas vereadores. Boa noite ao público que nos prestigia e a todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Gostaria aqui de, ainda no assunto que o colega que me antecedeu tocou aqui, sobre os reeducandos, dizer que para mim é uma surpresa e uma surpresa que muito nos honra em saber que o município aí está dando seu um grande passo aí com relação à questão de inserir essas pessoas novamente na sociedade. Não é segredo para ninguém também que meu pai se encontra preso, né? Tá no regime, foi para o regime semiaberto também. Teve sua primeira vinda aí em Buritis, agora ficou 7 dias aqui no município, também está nesse regime. Que o município também aderindo aí a essa questão de reinserir o pessoal aí na sociedade, primeira coisa que eu acho que a sociedade deveria apoiar, porque os reeducandos sendo reinseridos na sociedade, né, é aí uma preocupação a menos para a sociedade. Então esse desejo deveria vir primeiro da sociedade, para que esse pessoal não volte a cometer novamente aí mais crimes, né? Porque o sistema hoje de penitenciário aí no Brasil, eles não ressocializam ninguém, isso é fato. Com 2 anos de prisão aí, meu pai já se encontra 2 anos, 2 meses preso, a gente vê que o sistema penitenciário, ele não é de reinserir ninguém na sociedade. Então, parabéns ao diretor do presídio aqui de Buritis, e parabéns também aí pelo governo, pela iniciativa de estar reinserindo aí esse pessoal na sociedade novamente, porque é necessário. É um bem para o município, um bem para toda a população, que eles sejam novamente reinseridos aí na nossa sociedade. Gostaria de comunicar aqui ao pessoal da Associação Água Azul, do PA Uguerédia, que ficou 2 implementos para ser licitados da emenda do deputado Adelmo Leão, que é uma carreta tanque e um arado subsolador. E a Vânia, ali no setor de licitação, já fez 2 licitações, mas como era um valor significativamente baixo, não que não dê para comprar os implementos, mas como era só 2 implementos que ficou para licitar por último, a preferência seria das microempresas ou empresas menores. Não podia abrir a licitação para empresas maiores aí concorrer e estar participando dessa licitação. Então, como limitava aí os concorrentes, já foi feita 2 licitações e todas 2 deu vazia, porque não apareceu nenhuma microempresa. E aí ela ficou de refazer novamente a licitação, colocando para que empresas maiores pudessem concorrer e entregar esses implementos, porque para quem era a prioridade não veio concorrer. Então acredito que o edital deve estar sendo preparado, se já não estiver pronto, que eu não falei com ela hoje, mas ela ficou de consertar aí, de abrir novamente uma licitação para que empresas maiores pudessem concorrer para estar entregando a carreta tanque e o arado subsolador, né, que o dinheiro já encontra-se aí disponível para poder licitar, mas houve esse pequeno problema aí. Então, que daqui um dia deve estar sendo entregue aí mais esses 2 implementos aí para a Associação Água Azul da Rosa, lá do PA Uguerédia. Por hoje é só, seu presidente, e devolvo a palavra.
Bem, gostaria também hoje de agradecer a visita que tivemos hoje da secretária de Saúde, no qual tivemos uma reunião hoje pela manhã, justamente falando a respeito da dificuldade que passamos. Mas o momento está realmente melhorando e a máquina começou realmente a trabalhar de uma forma muito avantajada. Estamos fazendo uma parceria junto ao um mutirão que queremos fazer através de um conhecimento de algumas pessoas, trabalho de oftalmologia, juntar o município com custo zero para o município. É. Então, quero agradecer a você, Michele, por ter vindo até então na Câmara, para nós discutirmos a respeito desse trabalho que vai trazer só melhoria para o nosso município. Viu? E dizer ao novo vereador Carlos Fernando, que disse aí, o momento é esse mesmo, Fernando, o momento é nós unirmos as forças e buscar melhoria para a cidade, principalmente pedir para que, rogar a Deus, para que cuide da saúde do prefeito, que realmente não está passando bem. Tive uma reunião com ele na quarta-feira, não senti que ele estivesse nada bem, tá, realmente com muita dificuldade de saúde. Né? E eu tenho certeza que a população está enxergando essa situação que o nosso município passa hoje, sim. E se nós unirmos, com certeza vai vir a recuperação dele e o município não vai parar, porque o município realmente está andando muito bem. Né? Estamos tendo aí, cada dia que passa, surpresas maravilhosas. A gestão realmente está trabalhando muito bem. Viu?
Presidente.
Sim, Carlos Fernando.
Presidente, eu gostaria só de registrar, me permita registrar uma nota de pesar em prol do ilustre colega, o vereador Branquinho. Esse ano, presidente, não foi muito bom para o vereador Branquinho. O vereador Branquinho perdeu duas das pessoas mais importantes da vida de qualquer ser humano. Primeiramente, perde o pai. E agora, prazo de mais ou menos 45 dias, perde a mãe. Então, compartilho, presidente, solidarizo com a dor deste vereador, deste amigo, e gostaria de que Vossa Excelência fizesse chegar a ele os cumprimentos deste vereador, né, numa nota de pesar, presidente. Neste momento também eu não poderia, presidente, deixar de mandar um abraço especial aqui a pastora Domingas, pastor Domingos, meus companheiros de oração, pastora Gamenon, pastora Célia, que estão todos ouvindo aí a sessão da Câmara. E eu falei de farmácia municipal, mas esqueci de registrar um abraço especial à Bárbara, né? Uma garota que trabalha ali, uma garota muito especial, muito esforçada, que inclusive foi minha ex-aluna. Presidente, são essas as ponderações, agradeço.
Ô, vereador, nós já solicitamos uma nota. Você quer que faça uma separada ou fazemos de todos nós os vereadores juntos?
Não, se puder fazer, acompanhar a de Vossas Excelências, sinto-me muito honrado por isso.
Também gostaria.
Sim, nós vamos fazer uma de todos os edis da casa, tá? Estamos todos aí já solicitando. Eu quero agradecer a todos os servidores que estão presentes, a todo o secretariado, viu? Vocês são sempre muito bem-vindos a essa casa. Vocês nos motivam que nós trabalhamos com mais forças, com mais vontade de buscar o melhor para a nossa cidade. Esteja sempre conosco, porque vocês trazem muita força para nós. Quero aqui deixar um abraço para o seu Jário, para o Rafa que está presente, né, para o seu Silvino, salão do seu Silvino, que está lá nos ouvindo também, viu? E dizer que é muito bom ter vocês na casa de vocês, que aqui é a casa do povo. Eu deixo aqui o meu abraço a todos vocês e muito obrigado. Com a palavra, a segunda secretária, para a chamada final dos vereadores.
Senhor presidente, estão constatadas a presença dos 5 vereadores ausentes. Vereador Didé, Vaninha, professor Branquinho, justificaram a ausência. E pedir a todos os ouvintes e todos que se fazem aqui presentes para poder estar intercedendo pela saúde do nosso prefeito municipal. Uma boa noite, devolvo a palavra.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos.